DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Manifestantes não dão tréguas na Zambésia.
Roubaram os bens que estavam ali. Eles dizem que com este governo que podemos não haverá essas cobranças de taxas de mercado.
Estradas angolanas cada vez mais degradadas.
Nós estamos mal, não temos governo. Daqui a mais um tempo, para se poder chegar até o mercado Xauandi, será necessário utilizarmos boias.
Europa procura rearmar-se face a um possível divórcio com os Estados Unidos. São os destaques para este Jornal da Noite da DW para esta terça-feira, dia 4 de março de 2024, dia 25, com a apresentação da Moisés Fernando. Edição é de Guilherme Correia da Silva. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Em Nampula está instalado o braço de ferro entre os desmobilizados da Renamo e a liderança do partido. Esta terça-feira, os antigos guerrilheiros da Renamo forçaram o encerramento da sede provincial para exigir a demissão da delegada daquela formação política, Habiba Aba, e do líder do partido, Ossufo Momad, acusando-os de enforcar a perdiz.
Muito arrogante. Não quero coordenar conosco, que somos antigos combatentes, que lutamos pela democracia. A nível da província, todos os membros, não quero ter delegado provincial, a Pipapá, junto com o nosso presidente Ossufo Momade, deve retirar. O povo está cansado com ele.
A entrada do Ossufo Momade nos descartou-nos todos desmobilizados. Nos enganou que vocês vão serem desmobilizados na DDR. Fomos. Na desmobilização, aquilo que nós estávamos a receber como informação que vinha nas bases, diziam: nós teríamos direito de construirmos nossas casas depois de chegarmos em casa. Teríamos direito de termos pequenos projetos. Teríamos direitos de termos alguns irem no Ministério Interior. Mas isto não aconteceu.
Desmobilizados da Renamo, que estão em meia zanga com a liderança da Renamo. No entanto, o porta-voz do partido em Nampula, Nelson Carvalho, diz que os dois dirigentes estão disponíveis a ceder o lugar, mas isso só será no próximo congresso do partido, que está agendado para 2029.
Então, é fundamental que todos nós, os membros do partido Renamo, respeitemos, em primeiro lugar, os estatutos do partido, porque são este instrumento que norteia aquilo que é a posição do nosso partido.
Era Nelson Carvalho, porta-voz da Renamo em Nampula, reagindo à crise instalada ao nível do partido naquela região de Moçambique. De Nampula, deixamos para a vizinha província da Zambésia, no extremo sul, onde volta a aumentar a tensão naquela região. Desde sábado, há protestos violentos um pouco por todo o lado, incluindo em Inhassundi, Xindi e Coromana. A DW, chefe da localidade de Coromana, na província da Zambésia, contou que teve de fugir com a sua família por causa dos manifestantes. A reportagem é do correspondente da DW, Marcelino Moeia.
Passam quase 5 meses desde as eleições gerais em Moçambique e as manifestações contra os resultados eleitorais não terminam. Desde sábado tem havido protestos diários na região sul e norte da província da Zambésia. Em Assuns, por exemplo, populares destruíram postes de linha de alta tensão, alegando que estão cansados de pedir eletricidade para as suas casas e cortaram as estradas para evitar que a unidade de intervenção rápida chegasse ao local. Na vila de Xindi, outro grupo destruiu as portas da residência do administrador local, saqueou todos os produtos alimentares armazenados nos armazéns do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastre. Uma testemunha revelou que os incidentes ocorrem desde domingo.
Eu estava lá a carregar o telefone no hospital. Então vi aquele movimento, parecer como se fosse brincadeira. Então chegaram cá de diretor da infraestrutura. Ali é quando começaram a deixar cair aquele muro, queimaram um farol dele. Naquele farol havia uma moto. Depois vandalizaram a sede do Partido Federino.
Na madrugada de segunda-feira, outro grupo saiu em grande número em protestos na localidade de Curumana, distrito do Mulumbu. A polícia tentou intervir e 2 pessoas teriam ficado feridas. Há relatos de mortes não confirmados pelas autoridades locais. Calvo Ernesto, chefe do posto administrativo de Curumana, contou à DW que o alvo dos protestos era ele próprio. Os manifestantes exigiram a sua demissão.
O
vandalizaram a própria casa, roubaram os bens que estavam ali, queimaram alguns colchões que estavam ali dentro.
Calvo Ernesto diz que ele e a sua família tiveram de fugir por causa do ataque. Segundo o chefe da localidade de Curumana, quem protagonizou os tumultos são simpatizantes do Partido Podemos.
Querem indicar o chefe do povo? Acham que estão a dirigir o país. Eles dizem que com este governo de Podemos não haverá essas cobranças de taxas de mercados. E acham que quem está a assegurar isto é o chefe do posto.
A DDAB contactou a representação local de Podemos, mas não foi possível obter uma reação do partido sobre o caso. Já a polícia diz que não tem conhecimento oficial destes últimos tumultos na província, como afirmou a porta-voz do Comando Provincial na Zambésia, Bilharmina Henriques.
A polícia encontra-se a trabalhar. Sobre Mulumbo, ainda não temos conhecimento deste caso.
Entretanto, devido às dificuldades de acesso aos locais das últimas manifestações, um contingente policial da Unidade de Intervenção Rápida chegou na tarde de segunda-feira à ilha do Xindi para reforçar a segurança naquele local. A partir de Climane para a DW, Marcelino Moia.
Obrigado, Marcelino Moé. E agora vamos espreitar a nossa página de Facebook, onde perguntamos como analisa a continuação dos protestos violentos na Zambésia. Rosário Tepa diz que vê essa situação com muita angústia, porque esta situação ainda se coloca longe de boa esperança do povo moçambicano. Paulino Fernando, que nos escreve a partir da província de Sofala, diz que na província, e concretamente no distrito de Buzo, houve banho de sangue neste mês. Ontem, segunda-feira, por exemplo, 5 pessoas morreram e 7 ficaram feridas por causa de comida. E Isaac Manuel, que nos escuta a partir da capital provincial de Sofala, Beira, centro de Moçambique, diz que esse protesto é resposta às incursões que a polícia faz naquele ponto da província da Zambésia. Há dias houve banho de sangue naquela região. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Saiz, admite que as manifestações violentas estão a causar danos incalculáveis no setor da administração da justiça. Sem avançar o número exato de estabelecimentos vandalizados no país, Saiz afirma que o ato prejudica a capacidade operativa do sistema judicial.
Perdemos muitos tribunais, perdemos muitos estabelecimentos penitenciários, perdemos muitas procuradorias e também perdemos muitas esquadras. Eu não posso neste momento dizer que são 10 ou 20, mas tenho a certeza que é um número incalculável de danos materiais.
Sobre a fuga de reclusos nas penitenciárias durante as manifestações, Mateus Saiz garante que continua o trabalho de localização dos foragidos.
Todos os dias temos relatos de manifestantes que sempre correm para as penitenciárias poderem tirar os seus comparsas e também temos o relato do nosso sistema a reportar a recaptura de muitos deles. E, aliás, só para tranquilizar, existem outros que depois de se invadirem estão a voltar muito.
Era o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique. Ainda em Moçambique, o presidente Daniel Chapo diz ter recebido do seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, garantias de continuidade de investimentos sul-africanos em Moçambique. Ainda hoje, Daniel Chapo nomeou 7 novos secretários de Estado a nível ministerial para os setores do Tesouro, Minas, Terra e Ambiente, Ensino Superior, Juventude, Gênero e Ensino Técnico Profissional. O presidente angolano João Lourenço repudiou hoje tentativas de deslocalização do povo palestino dos seus territórios e a contínua política de expansão dos colonatos e ocupação de territórios pertencentes à Palestina, defendendo a tolerância e coexistência entre regiões. João Lourenço, que falava na qualidade de presidente em exercício da União Africana na Cimeira Extraordinária da Liga Árabe, que decorre no Cairo, no Egito, defendeu que se evite o fanatismo, o radicalismo, que pode conduzir à exacerbação do ódio e da violência entre os povos.
DW Deutsche Welle.
As estradas em Angola precisam urgentemente de obras. Isso já é sabido por todos. Mas as chuvas dos últimos meses pioraram a situação. A DW, um ativista, queixa-se que qualquer momento e qualquer dia ir ao mercado será preciso ir de boias. Será? Nelson Camuto foi investigar.
As chuvas em Angola, nos últimos meses, voltaram a expor o grande problema das estradas no país. Os muitos buracos e as ravinas nas vias que dificultam o acesso e o comércio. É o caso, por exemplo, do Kwanza Norte. Segundo o professor Nelson Domingos, que viaja permanentemente pelos 24 quilômetros que ligam Kikulungo a Ruiangombe, a estrada piora todos os dias há mais de 10 anos, apesar das promessas de reabilitação do governo.
É uma via em péssimas condições, completamente esburacadas, com ravinas em todo lado, um teto do inferno nesta via. Quando chove, infelizmente, nem conseguimos sair.
De Ndalatendo, a capital de Malanje, são 180 quilômetros de distância. A estrada aqui não está tão má como a descrita pelo professor Nelson Domingos em Kikulungo. O problema em Malanje tem a ver sobretudo com outras vias, vias secundárias e terciárias, mas não só. O ativista cívico Hermenegildo André dá o exemplo do troço da Estrada Nacional 140, que liga o município de Calandula a Cateco Cangola. São 150 quilômetros difíceis.
É mais fácil ir a Luanda duas vezes ou três vezes na terra e troco do que ir neste mesmo município.
O ativista residente em Calandula diz que, por falta de estradas em condições, as populações do interior da província têm perdido muitos recursos agrícolas que apodrecem sem poderem ser escoados para outros pontos do país. Jorge Manuel, diretor dos Serviços Técnicos e Infraestruturas de Malanje, reconhece os desafios.
Realmente o acesso está muito degradado.
Alguns dos problemas, segundo o engenheiro, tenham sido a falta de verbas ou a incapacidade técnica das empresas na reabilitação das estradas. Mas Jorge Manuel confia em dias melhores.
O Ministério programou alguma ação para a intervenção daquela via.
Ouvido pela DW, o munícipe Aires Mendes Mendonça Bombota diz que espera para ver a reabilitação das estradas.
Nós estamos mal, não temos governo, estamos sob abandono. Esta é a realidade invisível.
Há muitas décadas que a população exige soluções. Aires Mendes Mendonça Bombota diz, por exemplo, que a via que dá acesso ao mercado da Xauande, o maior de Malanje, é um autêntico pesadelo.
Daqui mais um tempo, para se poder chegar até o mercado Xauande, será necessário utilizarmos boias.
O diretor dos Serviços Técnicos e Infraestruturas de Malanje, o engenheiro Jorge Manuel, assegura que está a par da situação e há uma solução, pelo menos para o curto prazo.
Alguma acomodação de tráfego para tentar minimizar o sofrimento daqueles nossos concidadãos que usam aquele mercado.
Nelson Camuto, DW.
Obrigado, Nelson Camuto. A presidente da Comissão Europeia quer mobilizar 800 mil milhões de euros para investimento na defesa, numa altura em que os Estados Unidos se parecem divorciar-se dos parceiros europeus. Rearmar a Europa é o nome do plano apresentado esta terça-feira por Ursula von der Leyen. Catarina Martins vem com mais detalhes.
800 mil milhões de euros para investir em defesa. Esta é a ambição da líder do Executivo Comunitário para uma Europa segura e resiliente. Para isso, Ursula von der Leyen propõe o plano Rearmar a Europa. A Europa está pronta para assumir as suas responsabilidades. A iniciativa Rearmar a Europa poderá mobilizar cerca de 800 mil milhões de euros de despesas de defesa para uma Europa segura e resiliente. Este é um momento para a Europa e estamos prontos para o fazer. Entre as medidas apresentadas por von der Leyen está a ativação da cláusula de salvaguarda nacional do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que permitirá aos Estados-membros excluírem as despesas com a defesa das suas despesas nacionais sem desencadear um procedimento por déficit excessivo, algo que agradará particularmente à Alemanha. Está prevista ainda a criação de um programa de empréstimos de 150 mil milhões de euros para financiar investimentos conjuntos na defesa. Trata-se basicamente de gastar melhor e gastar em conjunto. Estamos a falar de áreas de capacidade pan-europeias, como a defesa aérea e de mísseis, sistemas de artilharia, mísseis e munições, drones e sistemas anti-drone, mas também para responder a outras necessidades, desde a cibernética e à mobilidade militar, por exemplo. No entender de Ursula von der Leyen, a Europa está pronta para aumentar significativamente as suas despesas com a defesa, quer para responder à urgência a curto prazo de apoiar a Ucrânia, quer para responder à necessidade a longo prazo de assumir uma maior responsabilidade pela própria segurança europeia. O plano Rearmar Europa será debatido numa cimeira extraordinária em Bruxelas na quinta-feira, na qual o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deverá estar presente. O anúncio surge pouco depois do presidente norte-americano Donald Trump ter anunciado a suspensão de toda a ajuda militar à Ucrânia. Esta decisão dos Estados Unidos aumenta a pressão sobre a Europa, que tenta reforçar a sua segurança e o apoio à Ucrânia. Fabián Zuleg, do Centro de Política Europeia, alerta que será difícil para a União Europeia preencher esta lacuna, mesmo com os esforços da França e do Reino Unido.
São os dois países que são provavelmente cruciais neste momento em termos de defesa e segurança, mas por si só não são suficientes. É claro que estamos a falar aqui de uma coligação muito mais ampla de interessados. Estamos a falar dos países que estão na linha da frente, que estão a sofrer com a ameaça da Rússia. Estamos a falar de países como a Alemanha, com um novo governo que esperamos que tome posse muito em breve.
Catarina Martins, DW.
Obrigado, Catarina Martins. Entretanto, o vice-presidente dos Estados Unidos, Ted Vance, disse ainda hoje que muitos dos países europeus que estão a se oferecer para enviar tropas à Ucrânia não têm experiência militar para tal tarefa. Vance negou estar a referir-se à França ou ao Reino Unido, os dois únicos países que se ofereceram publicamente para ajudar Kiev com o envio de tropas.
DW Notícias.
Ora, serão necessários mais de 5 anos e 53 mil milhões de dólares para reconstruir a faixa de Gaza, segundo o plano apresentado pelo Egito nesta terça-feira, durante a cúpula de líderes da Liga Árabe realizada na capital daquele país, do Maghreb. O primeiro-ministro francês criticou hoje a decisão dos Estados Unidos de suspender a ajuda à Ucrânia, que combate a invasão russa, defendendo que substituí-la é um dever de civilização para a União Europeia. Cerca de 80 mil pessoas fugiram da violência nas províncias congolesas do Kivu do Norte e Kivu do Sul para países vizinhos, incluindo 61 mil refugiados que estão agora no Burundi após os combates entre o exército congolês e as milícias do M23, segundo informou nesta terça-feira a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. As forças de apoio rápido e os seus aliados no Sudão assinaram hoje em Nairobi uma nova constituição alternativa do país que lhes dá poderes para controlar o exército, noticia a agência de notícias EFE. A nova constituição visa anular o documento constitucional em vigor desde 2019 e promover a formação de um governo paralelo ao atual e que é controlado pelo líder militar do Sudão.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como analisa a continuação de protestos violentos na Zambésia? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Para já, Jonas da Silva comenta que as manifestações continuam, estão no piloto automático. Sem uma voz de comando, vive-se um momento de afronta às delegações da Frelimo, assim como um aperto à pressão sobre os comerciantes. Celso Janco diz que a culpa é da Frelimo e depois Domingos Alberto escreve que esses processos violentos, quem sofre é o povo e os governantes estão numa boa. Colocamos ponto final ao Jornal da Noite desta terça-feira, 4 de março de 2024. Eu sou o Almoço Fernando. Volto a estar consigo amanhã. Até lá. Fique bem. Votos de uma ótima noite.